Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Boy.
Bu, e olá, pessoa.
Esse Bu hoje faz todo sentido, né?
Ah, isso. Exatamente.
E Pedro Corujeira.
Eu ia falar a mesma coisa. Você roubou minha fala.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Jun-ho, né? O Grito, um filme de 2002. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Bom, seguindo aqui o nosso clube do filme, onde um dos participantes aqui escolhe um filme pra gente gravar. A escolha dessa semana foi do Pedro. E antes da gente entrar aí por menores do filme, Pedro, o que, que a gente está gravando sobre o Grito?
Então, o Diego, né, justamente o Murilo tinha falado aí, né, essa questão do clube do filme. E ele me pediu, né, perguntou se eu tinha alguma sugestão. Coincidentemente, no momento que ele me perguntou, eu tava numa vibe muito fissurado com ir assistir e reassistir. E conhecer outros filmes de terror japonês que eu já tinha ouvido falar, ou de novo, né, que eu queria rever. E começou com o Uzumaki, adaptação cinematográfica, né, do Uzumaki, do obra do Junji, né, que agora tá super popular no Brasil. E aí eu fui parar de assistir o Jun-ho de novo. E assistindo o Jun-ho de novo, de 2002, eu fui me conectando com uma franquia que eu já tinha, né, uma aproximação, mas fui descobrindo os mais antigos, né, os antigos que vieram antes, né, desse filme de 2002, que foi o dos anos 2000, e uma série de curtas, né, dirigida pelo Takashi Miizu em 90 também. E aí foi daí que surgiu a ideia de falar sobre, porque eu gosto muito e tava no momento que eu tava ali, né, relembrando essa obra.
E aproveita aí, manda a sinopse aí do filme aí pra gente.
Bom, então, né, falar de um Jun-ho é praticamente você falar do, né, de todos, né. Essa é uma coisa que eu acho muito interessante do próprio filme, é porque ele já começa com uma sinopse literal, né. Você tem uma página de dicionário, como se fosse um dicionário japonês, com o termo, né, com o vocábulo, Jun-ho, escreve, né, com o kanji de maldição, com a união do kanji de maldição e o kanji de... pô, me ajuda aí, galera, com o Groot, rancor, né? Rancor.
Rancor, isso.
E aí, essas duas palavras formam o Jun-ho. Pra quem já é familiarizado com o Jujutsu Kaisen, né? É o mesmo... Jujutsu, né? É o mesmo kanji, o ideograma chinês. Quem gosta de Jujutsu Kaisen vai se sentir em casa. Então tem essa... Já o filme já começa, todo filme do Jun-ho já começa com essa página de dicionário, né, explicando o que é o conceito do Jun-ho, que é essa ideia de que uma pessoa, quando ela morre, né, de uma forma trágica ou de forma violenta, né, fica esse rancor, permanece no lugar, e todo mundo que frequenta esse espaço de alguma forma, né, que adentra esse lugar, ela automaticamente tá amaldiçoada. Uma vez que ela morre, ela dá as pessoas que morrem dão continuidade dessa maldição. E aí no caso da maldição, né, do filme, tudo começa com a Kayako, que é uma mulher japonesa, né, uma moça, uma dona de casa, mãe de família. Ela tem o seu marido, né, e uma criança, Toshio. Ela é, infelizmente, né, morta brutalmente pelo marido, né, esquartejada, estrangulada pelo marido, que suspeita de um caso de adultério, né. A Kayako, ela é apaixonada, ela tem um amor platônico, exageradíssimo, assim, né, por um professor do filho dela, que não se, como meu filho, eu falei, platônico, né, não se concretiza, mas aí o marido começa a entrar numa pira, né, uma suspeita de que o menino não é dele, mas ele acaba matando a Kayako. E a partir disso, todas as pessoas que frequentam a residência, né, onde ela foi brutalmente assassinada pelo marido, entram nesse ciclo de maldições, né? No caso, no filme que nós estamos falando aqui hoje, que é o de 2002, escrito e dirigido pelo Takashi Miizu, nós temos a personagem da Arika. Eu tava até reassistindo o filme e peguei a versão dublada. Eu achei muito engraçado que, claro, pronúncia normal, né? Dublagem em português brasileiro. Aí é Rika, né? A gente fala Rika, em vez de Rika, né? No japonês, né? Muito engraçado. Tipo, na hora que as pessoas estavam gritando rica, 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 tipo, parece que tava falando que a pessoa é besteira. Eu tava dando risada aqui sozinho, cara.
Eu sou rica!
É. Nossa, tinha horas que eu começava a rir. Essa assistente social, né, que a gente pode dizer que ela é protagonista, né, apesar de que isso também é uma coisa muito legal, particularmente gosto muito da série, né, de filmes do Shimizu, é que são as, todos os filmes são em capítulos, né? Você tem capítulos e cada capítulo é um personagem. É, tem literalmente uma abertura, né? Uma página ali preta, com o nome em kanji, né? Do personagem da vez, mas tudo depois se conecta. Mas a principal aí seria a Rika, que é essa assistente social, que vai cuidar de uma senhorinha, mãe de uma família, que tá, infelizmente, né? Teve a brilhante ideia de se mudar para essa casa, né? Amaldiçoada.
Aí que tá. Aí começa o primeiro problema aqui. Não é a crítica ao filme, não, tá, gente? Deixa claro, né? Problema aqui. Porque, por exemplo, né, o filme também mostra, além de mostrar em capítulos, ele mostra algumas timelines um pouco diferentes, né? Não fica, assim, tu percebe, né? Porque no momento lá vai aparecer uma personagem um pouco mais velha, então você entende que tem uma passagem de tempo aí, né? Nessas timelines, né? Mas, porque, pô, aí me vê, né? Começa o primeiro erro do filme, né? Botar aí, né? Ela estava numa casa, né? Que foi, aquela senhorinha já é a segunda pessoa que mora naquela casa, né? Teve um assassinato. Caraca, quem vendeu a porra dessa casa? Não avisou que ali ocorreu um assassinato?
Mas eu acho que não tem um bagulho que não necessariamente precisa ser avisado dependendo do lugar, né? A menos que a pessoa pergunte. Tem uma coisa assim? Ou eu tô louca?
Então, em defesa desse filme de 2002, no primeiro filme, tem a pessoa que tá vendendo apartamento. Se eu não me lembro bem, tem uma pessoa, né? Uma moça da imobiliária, mas ela é muito sacana, porque ela não fala. Pro primeiro casal, no caso, né? Que se muda.
Uhum.
E aí também tem a questão também que, de fato, várias famílias sumiram, várias pessoas sumiram, só que inclusive os investigadores, as pessoas envolvidas no caso, né, parte das pessoas envolvidas no caso, também foram levadas, né? Porque literalmente, isso, assim, você entrou na casa, fudeu, assim, desculpa o termo, né? Mas tipo, você entrou na casa, já foi. Vai demorar um pouquinho, porque tem que ter filme, né? Mas você vai morrer. Em algum momento você vai morrer. Você pode estar em casa, você pode ir pros Estados Unidos, você vai morrer. Não importa. Pode sair do Japão, você vai morrer. Essa é a lógica da maldição, né? Então...
E dá pra assistir esse filme aqui sem ter assistido os outros dois, tá?
Sim. É, tranquilo.
E essa pergunta que eu tô fazendo, deixar claro também, tô zoando, né, gente? Mas, assim, o contexto, assim, tu pega os contextos, assim, tu consegue pegar bem do filme, assim. Não necessariamente você precisa assistir os outros dois, né? E também deixar a informação, né? Não, esse filme não tem streaming, mas tem no YouTube. Então você acha ele aí, tanto dublado quanto legendado no YouTube. Vou deixar o link aí, tanto da versão dublada quanto legendada, caso você queira assistir.
Que foi mais preciosista, se eu não me engano, você vai na Shopee, cara, tu acha facinho também. Ele saiu na época, tipo, pela Focus Filmes. A Focus Filmes lançou Ringo, né? O chamado japonês. Lançou Ju-On, lançou até inclusive a versão americana também. Então é bem fácil de encontrar.
Esse de 2002 teve lançamento pro cinema, né? Os dois primeiros saíram especificamente pra vídeo, né?
Isso. Inclusive é da nossa queridíssima Toei.
Olha aí.
Aí, ó, Toei, sei lá, vai que alguém não sabe, né? Tipo, é tão difundido de repente, mas além de Tokusatsu, né? E também de animes, né? A Toei trabalha com esse mercado de direto pra vídeo, né? A gente chama de ver cinema. No Japão tem muito, inclusive. É muito filme trash, inclusive, é lançado nesse formato, né? E inclusive a Toei, acho que na década de 70 lá pra baixo, ela fazia uns pornozinhos, uns negócios meio, tipo uns filmes adulto meio. Não é bem tipo um pornô, mas umas coisas meio picantes, hein, né? Fazer um trabalho desse tipo.
Tipo a Emanuele.
É, essa pegada. Inclusive, mas, também, mas eu lembro das experiências que eu tive no Japão em lojas de usado, enfim, né? Que tinha bastante DVD. Aí tinha um colega meu, Deus tem o Alex, ele gostava, né? Uma coisa muito específica, ele gostava de ficar olhando os DVD que tinha lá nessas lojas, que eram tipo não era mockumentaries, mas tipo eram vídeos de lugares supostamente assombrados do Japão. Aí tinha vários, cara, tinha vários, tipo escola abandonada, umas paradas assim, e as capas eram muito engraçadas, aquelas letras sangrando assim, sabe, tipo umas coisas, enfim, tipo aqueles caçadores de fantasma da vida. Aí tem muita coisa assim lá, muita coisa desse tipo lá,
né? E aquilo aí, não, né, o Pedro explicou aí o lance da vendedora, pô. Aí beleza, pô, também não tinha um vizinho xerido, chegou, pô, não tinha um vizinho que chega, pô, cara, olha, essa casa aí sei não, hein.
E isso também é curioso, né, tipo, a rua, né, assim, pode parecer meio bizarro, mas isso, tipo, baseado na minha experiência, né, eu morava num apartamento, tá, um prédiozinho pequeno lá no Japão, mas era assim, tipo, às vezes era bizarro, parecia que, tipo, na cidade que eu morava, no interior, você não via a gente, às vezes tinha dias que era muito louco, você, tipo, morava de frente pra várias casas, assim, né, parecidas inclusive com essa casa do Ju-On, porque as casas são muito parecidas, né, em geral. E, cara, às vezes a cidade parecia fantasma. Às vezes você via um gato andando na rua, era muito, assim, tipo, de manhã mesmo, horários de pico. Era muito difícil de você ver pessoas, assim, andando. E era tudo muito silencioso, né? Como é, realmente, no filme, né? Claro que ali também tem a conveniência do roteiro, né? Mas é realmente, assim, muito silencioso. Mas era engraçado que, às vezes, eu era parado na rua por pessoas que eu nunca vi e elas sabiam toda a minha rotina. Tipo, ah, eu sempre vejo você passando por aqui. Aquela moça tal, a sua esposa. você é de onde? Não sei o que e tal. Tipo assim, mas eu não vi essas pessoas. Então, provavelmente, elas estavam me olhando na janela, ou coisa do tipo, né? Então, sei lá, eu fico confabulando se, né, no filme também, né? Não sei. É algo parecido.
Será que tava vendo os fantasmas lá? Fica isso que eu quero ver.
Gente.
Fica isso, né? Sabia toda a tua rotina aí? Sei lá, mano. Caraca,
cara. Era bizarro. Tipo, fazendo perguntas assim que eu ficava, tipo, com a cara. Tipo, tá, tô gravando um áudio aqui agora, mas, tipo, eu ficava com, tipo assim, tipo, caralho, que nível de detalhe. Tipo, e eram sempre senhorzinhos, senhorinhas, assim, sabe? Tipo, era assim, na hora eu falava tudo bem, bonitinho e tal. Depois eu ficava, depois que a pessoa ia embora, eu ficava sentindo, meu Deus, todos os meus passos são vigiados aqui, né? Tipo, eu também não tinha como eu não chamar atenção, né? Pra quem não me conhece, eu tenho 1,98m, sou homem branco no Japão, eu chamava atenção pra caramba, né? Ainda mais não tem a cidade interior. E era muito, muito bizarro, muito bizarro. O povo sabia onde eu ia. Até, tipo, ah, eu sempre vejo você voltando do mercado, não sei o quê. Você, tipo, velho, cara, muito bizarro.
Caraca, maluco. Aí, pode ser duas coisas. Ou o João, aí, ou aquele filme do ai, meu Deus, do Jim Carrey, que agora esqueci o nome, do reality show. Agora esqueci.
Ah, a vida de Jogo?
É. Caraca, é uma possibilidade. Né? E aí a gente vai, né, que a Rica é uma assistente social, né, voluntária, né? Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, mané, a lição que eu aprendi desse filme, não seja voluntário. É isso.
É, pois é. No estúdio, não seja universitária. Precisa passar, acho que ela precisava de horas complementares, alguma coisa assim.
Não seja voluntário. É isso. Não faça isso voluntário, gente. É isso, você vai se ferrar. Não, brincadeira. Mas uma coisa assim que eu gostei muito do filme, assim, o filme tem 1h30, assim, mas ele tem um ritmo lento, né? Ele vai criando ali e a tensão, assim, eu achei isso muito bom, cara. Ele me prendeu, cara, de uma. Assim, eu fiquei um pouco cagado? Fiquei. Vou admitir. Sou medroso. Eu não gosto muito de filme de terror, não. Mas assim, ele foi intrigante, assim, pra mim até o final, assim. Eu gostei muito, cara. Mesmo.
Eu tava falando pro Diego antes de começar a gravar, né? Eu não tenho completa certeza dessa informação, mas assim, o fato é, eu assisti isso na TV a cabo, na DirecTV, eu devia ter ali meus 12, 13 anos, a primeira vez que eu vi esse filme. Eu tenho quase certeza de que a gente alugou o filme no pay-per-view, né? Pay-per-view, pra quem não sabe o que é isso, a gente acho que ligava, não sei, lembro direito como é que era, mas a gente alugava o filme lá, né? Mas tipo, era um negócio, não era bem streaming, era uma parada meio. Nossa, tinha horário pra assistir, né? Não podia ser tipo, ah, vou assistir de novo depois, era naquele horário lá. E aí.
O pay-per-view ficava algumas. Ali era pelo horário do filme mesmo. Tava passando ali, pegava, isso. Assistia e valeu. Não era igual, por exemplo, tu aluga um filme hoje, né, virtualmente, tu fica com ele acho que 2 dias, se não me engano, hoje.
Não era assim, não.
Era tão safado que você já pagava pela TV a cabo, você ainda pagava pelo filme. Você não podia nem assim, ficar com ele, sei lá, 24 horas, né?
E aí, cara, porra, tipo assim, essa a Kayako, o Toshio, né, o menino, nossa, cara, o gato preto, naquela época eu tinha medo de gato, eu ficava, realmente assim, foi um filme que me mexeu muito comigo na época, fiquei bem sem dormir um tempão. E uma outra, essa curiosidade, por assim dizer, né, quando a Rika entra na casa, que aí é uma coisa que a reassistindo eu fiquei assim, tipo, caralho, desculpa, ela entra na casa, ela vê aquele bando de lixo, e ela, tipo, né, assim, não que ela não fica surpresa a priori, mas ela vai convivendo com aquilo ali, né, acho meio engraçado. Mas depois eu tava pensando, eu tive uma experiência bem, bem maluca, assim, tipo, um colega meu, ele tava morando na época com um japonês, tava morando com o tio dele, também japonês, e eu tive que ir na casa dele uma vez, né, na casa desse tio dele, ele tinha que pegar as coisas dele, ele tava saindo da casa do tio, foi uma situação meio delicada lá, e o tio dele era um acumulador, e a casa do tio dele tava num estado 3 vezes pior do que daquela senhora, tipo assim, não tinha onde pisar, de tanto lixo que tinha dentro de casa. E isso me lembrou também, porque no tempo que eu morei lá, eu vi realmente como realmente, caso do Japão pelo menos, que é a experiência que eu tive de viver isso aí, você tem muitas residências parecidas, né, em situações parecidas, é muito acúmulo de lixo, muito, tem muito acumulador, muito sim, muita gente idosa que acumula lixo em casa. Não à toa, tem bastante popular no Instagram, às vezes aparece, né, gente que faz limpeza de apartamento e tal, de hikikomori, né, de pessoas que ficam isoladas dentro de casa e tal, e é muito mais comum do que parece, inclusive idosos, né, como é o caso daquela senhora, né, infelizmente já não consegue mais dar conta de fazer essas de casa e tal, então isso é uma realidade muito, muito, muito Japão, assim. E eu acho, inclusive, que pulando um pouco, talvez, mas a gente ainda vai deixar falar da questão do remake, né, eu acho que é um dos grandes motivos, talvez, do que funciona tão bem dentro da estética do Japão. Por exemplo, assim, uma coisa que vocês perceberam, muitas das melhores cenas de horror filme, né, da, quando a Kayako aparece, tudo acontece ali num espaço muito pequeno que é o Genkan, que é quando você entra na casa, tem o Genkan, que é aquele espaço que você deixa os sapatos, né, isso é muito do Japão, da cultura japonesa, né, essa coisa do, as casas, o formato das casas, é tudo, favorece muito o filme, até porque, assim, se você for parar pra pensar, é um filme muito barato, né, porque tudo se passa, basicamente, basicamente no único cenário, né? Que é aquela casa lá.
Uhum. Isso, isso.
Essencialmente, né? Falando.
É.
Com algumas exceções, né?
É, tem algum. Por exemplo, tem a cena lá, lá no prédio da Hitomi, eu acho.
Da Hitomi, que é a irmã do
onde ela trabalha e tal, e na delegacia, né? E na casa da Izumi depois, né? Quando a gente vê a Izumi, né? Mas assim, realmente, e na escola, né? Mas assim, é bem pouquinho, um filme baratinho. Assim, pelo que eu vi, ele teve orçamento, acho que de 3 milhões, eu acho. 3 milhões de dólares. No,
é, isso mesmo.
3 milhões e receita de 3 milhões também. Não teve muito sucesso comercial. Mas funciona, assim. Eu acho que... E também, assim, como as casas também é meio, assim... Não necessariamente pequena, né? Mas assim, dá aquela sensação de claustrofobia, assim, pra mim, em alguns momentos, assim, né? Eu fiquei um pouco agoniado mesmo. Assim, pra mim, funcionou muito bem. E você, Bia? Tu já tinha visto o filme? Como é que foi a tua experiência aí com o Grito aí?
Já tinha assistido, mas fazia muito tempo. E eu não lembrava direito o que era qual filme. E o que tinha na versão americana e o que tinha na versão japonesa. Eu também confundi um pouco. Tanto que teve cena que eu achei que ia acontecer e não aconteceu. Então eu imagino que seja em alguma sequência.
Provavelmente.
Mas foi legal de reassistir. Porque como a gente fazia muito tempo, né? E eu assisti muito mais as coisas da franquia da Samara, né? Da Sadako, do que o Gritão. Foi interessante. O Gui nunca tinha visto, então foi a primeira vez que ele viu também. E aí foi legal isso, né? Também de assistir com alguém que nunca tinha tido a experiência de ver esse filme. Então foi... Nossa, eu fiquei feliz de assistir. Eu fiquei, realmente, inclusive, obrigada, Pedro, pela escolha, tá? Porque foi muito legal.
Eu fiquei surpreso, né? Agora com sua fala e quando do Diogo, né? Porque, assim, quando o Diogo me perguntou, eu fui muito na lata, assim, sabe? Tipo, era um filme que tava na minha cabeça, assim. E eu fico feliz de saber que curtiram, né? Que você curtiu reassistir e você teve a mesma confusão que eu, porque eu também confundi algumas cenas. Depois tu fala, ah, tá, não é nesse, é no outro. E, inclusive...
Fácil, né, de confundir.
Nossa, e os títulos dos filmes não ajudam nada também. Tipo, é tudo... Um é de uma coisa, de uma outra. E, tipo... Acho que o título japonês é muito parecido. É tudo praticamente o mesmo. Só muda mesmo, tipo... Sei lá, tem a questão do 1 e do 2, só que o 2002, ele já não é necessariamente chamado de 2, né? É só porque ele foi lançado no cinema. Aí é considerado outra coisa. Tem os dois primeiros são pra vídeo e esse que a gente assistiu, né, é pra cinema.
É, só pra galera que tiver curiosidade aí, primeiro é o Jun-O, A Maldição, né?
Isso, o outro.
Aí o segundo, A Maldição 2, aí o que a gente tá falando é o Grito, né, o The Grudge, né, o Rancor, né, mas isso, aqui ficou isso, como Grito. Aí o terceiro, né, de 2003 é o Grito 2, aí a gente tem o Grito, né, que é de 2004, né, que é a versão americana,
isso,
né, que é também dirigida pelo Takashi Shimizu, né, que é uma coisa rara de acontecer, assim, remake americano ser dirigido pelo mesmo diretor, né, é raro, né, e aí tem a sequência, né, o The Grudge 2, aí 2, 3, aí tem acho que, eu imagino que são spin-off, né, que aí é o de um Black Ghost,
White Ghost,
né, e o White Ghost, aí o Início do Fim, A Maldição Final, e depois tem o...
É muita,
né,
coisa.
Que é de 2015, aí tem a Sadako versus a Kayako, né, que aí é o Fred versus Jason aí desse universo, né, que é o... A Sadako é do... Qual é o nome do filme?
Do Chamado.
Do Chamado, né?
Que Coringa.
Que eu também nunca vi, né?
Pô, é muito bom. Vale a pena.
Ai, cara, não sei. Se alguém pedir pra gravar, eu vejo. Mas por espontânea vontade, não vou não.
Nós queremos.
Ai, gente, nossa, muito legal, Diego. É muito divertido.
Ai, meu Deus. E tem o de 2019, né? 2019 e 2020, né? Que é o...
Esse tá na Netflix, viu, galera? Pra quem quiser assistir. Eu lembro dele sempre porque tem aquele ator que faz o Joseph Cho, que faz o... Que fez o Spike no da Netflix.
É. Tem uma série de TV, né? Que é o Origem, né? Aí eu não sei como é que ficou aqui. Será que ficou O Grito, A Origem? Fica aí. Seria A Origem do Grito. Seria um bom nome. Bom nome.
É legal.
É uma boa série. É uma boa série. Legal.
Ah, que bom. Eu não vi ainda. Vou assistir então.
É da Netflix, original.
E tem dois curtas, né? Katsumi e o 4444444444. Devo ter errado aí a quantidade de 4. Deve ter mais alguns.
É, bizarro.
E o Contos do Grito, né? Que é de 2006.
Interessante que você tinha comentado um negócio que é muito raro o mesmo diretor fazer outra versão do filme em outro país, né? Uhum. E, ironicamente, a gente vai gravar pro Elementar um outro filme que aconteceu isso, né? Que é o Funny Games. O cara fez as duas versões.
É, a gente vai gravar o Funny Games aí em algum momento, né? Que é o Violência Gratuita, né? Em português. A gente vai gravar ele em um momento aí. Porque eu gostei muito da premissa do assim, não necessariamente do... Não só do filme, né? Porque deixar um spoiler que eu gostei, que eu vi um vídeo, eu caí num vídeo aleatório, ele falando que o diretor fez o remake igualzinho, cena a cena. Então Eu achei isso incrível. Uhum. Aí eu quero muito gravar sobre esse filme. E não só isso, também tem um videogame, né? Que é o 2009. Algum de vocês jogou?
Eu não joguei não, mas é pro Wii.
Que é o simulador de casa mal-assombrada.
Nossa. Eu ouvi dizer que não é de todo ruim não, viu, cara? Eu acho que inclusive tá até microfone no controle, tem um negócio desse aí.
Será
que
é? Eu vou providenciar.
Dizem que não é assim, tipo, ó, uma bomba, né? Eu lembro de uma coisa assim, de ter ouvido uma coisa do tipo uma vez.
Né? E também, como não podia deixar de ser, tem uma máquina de patinco também, que eu dei uma olhada aqui. Né? Que, por que não, né? Uma... Japonês adora patinho.
É, então, a coroa que trabalhava comigo, a senhorinha, tipo, dela pra ser minha avó. Ela conversando com um jovenzinho que trabalhava lá no mercado, que eu trabalhava também, e ela dizendo, né, que ia sair de lá e ia pro patinho, meu Deus. É tipo a Beth do Japão.
É, né? E aí depois a gente vai vendo a Rika ali, né, cuidando da velhinha, aparece o Toshio, né? E ela acha a foto lá da família, né? Que ela, primeiro ela julga se a família da vovozinha que tá ali, né? Aí tem o Toshio, tá? Aí o pai, né? A mãe com a foto cortada, né? E tem o gato preto, né? Gato preto no Japão é coisa de... Ele é considerado demoníaco, não é isso?
Cara, não sei se é só o gato preto, né? Assim, gato é via de... Como é que chama? De duas mãos? Porque tem a questão do Neko, do gato, né? Como o Nekomaneki, aquele gatinho, né? Da Tuna, que é o gato, por assim dizer, né? Aquele que é bem tratado. E tem a vertente demoníaca, que é o Nekomata, né? Que é aquele gato da mitologia com duas caudas, né? Que aparece em tudo quanto é anime, né? Principalmente Shaman King, né? Que tem um Nekomata bem importante, um personagem que, inclusive, o nome dele é Nekomata. É, que é a ideia do gato que é maltratado em vida e tal, e ele retorna ali como uma coisa assombrada, né? Demônio e tal.
E aí depois ela vê lá, aparece lá o vulto lá maligno lá. Quer dizer, é meio tosquinho, né? Mas aí tem que entender aí, né, gente? É um baixo orçamento 2002, né? Mas funciona. Aí depois ela desmaia, né? E aí na Rika desmaia, a gente vê um novo ponto de vista da história, né?
É, assim, acho que mais por conta da gente estar muito habituada ao cinema americano, né? E daí eu falo, principalmente porque na época que eu assisti da primeira vez, né? Eu estranhava tudo, né? Mas eu acho que, assim, tem que estar muito de cabeça aberta. Porque é uma estética, assim, pra quem já tá acostumado, beleza. Mas pra quem nunca viu, é uma parada, como o Diego falou, muito diferente. Às vezes fica naquele campo da tosqueira. É tipo, ah, pronto, só, eu vou falar de Toei mesmo, é tipo você assistir Kamen Rider Super Sentai, né? Você tem que comprar a galhofa da coisa, né? Assim, o orçamento da coisa é limitado. Mas eu acho muito inventivo como eles como não só o Shinizu, outros diretores também, né? Essa coisa que a gente falou do apartamento pequeno, dos espaços pequenos, como eles conseguem fazer a coisa, os ângulos de câmera, as expressões faciais, que acho que é uma coisa muito particular e rica nesse filme, né? Os olhos esbugalhados, uma coisa que realmente, assim, é pelo fato de serem japoneses que a coisa acaba ganhando a conotação que tem, né? É jogo de luz e tal. Eu não entendo muito de teatro japonês, não, mas eu acho que tem muito essa coisa, né? Uma coisa meio expressionismo, que realmente é da estética do Japão. Os olhos, bocas abertas.
E um adendo que vai dar uma data pra esse podcast, mas tá tudo bem. Segundas e quintas é dia de assistir Kamen Rider Build na Tokusatsu dublado, tá maravilhoso. Tô esperando que elogiar, porque eu tô feliz.
Bom,
já tá saindo agora, né?
Uh-huh. E assim, pra mim especificamente, né? Assim, já quem escuta Elementar aí sabe, né? Eu não sou um grande consumidor de cinema de terror, né? Mas é especificamente japonês, porque já tinha gravado aqui no Elementar o Kaidan, né? As Quatro Faces do Medo, né? E a gente gravou, acho que foi no Etopeia, agora eu esqueci. Ô, Gustavo, se por acaso eu vi isso, desculpa, eu esqueci qual foi o podcast. É o House, né? Até a Bia tava lá também, né?
Uhum,
então, essa estética japonesa, assim, pelo menos pra mim, assim, não foi. No terror especificamente, assim, não foi tão, tão estranho, assim, né? No, né? É, mas eu vou admitir, a Kayako aqui me deu uns cagaços, principalmente lá pro final, tá? Eu fiquei um pouco cagado. Eu sou medroso, gente. Deu mesmo.
É da atriz, né? De novo, essa
muito coisa. Boa.
Ela não tem praticamente uma fala, né? Ela só fala no primeiro filme, no primeirão mesmo, quando ela encontra com o professor que ela era apaixonada, né? O Kobayashi. Mas ela, essa atriz, ela, as caras, né? Os movimentos corporais que ela faz, o desenho de som também é muito legal, né? Tipo, o filme se vale muito de som o tempo todo, né? Terror, na verdade, geral. Mas esse filme, pra caramba, se apoia muito nisso.
É, e ter visto esse filme com fone de ouvido foi muito pior pra mim, assim. Porque ele tem alguns momentos assim que. É, ele não tem meio que uma trilha sonora, assim, né? Muito som ambiente e.
Isso.
E aquela. E alguns, vou falar assim, gatilhos específicos, né? Porque tem uns momentos assim que vem um som, um um bip, assim, em alguns momentos, assim, no principalmente quando vai aparecer o Toshi ou a Sayako.
A Kayako.
Kayako. Gente, se eu falar Sadako aqui, entendo o Kayako, tá? eu vou confundir aqui, o Pedro vai me corrigir aí. E isso me deixou muito agoniado, cara. E assim, isso funcionou, né? Terror, assim, quando o filme me deixa agoniado, assim, acho que é porque funciona. Pelo menos funcionou, né? No caso aqui.
A parada, né, do tipo, eu sabia fazer direitinho, cara. Mas hoje em dia eu não consigo, mas, tipo, aquela coisa do... Enfim, né? Que é a ideia de que, tipo, como ela foi estrangulada pelo marido, então ela não fala, né? Ela não consegue falar. Então, o que ela consegue reproduzir de som é essa coisa meio brutural, né? Esse grito, né? Que vem ali da garganta dela, da traqueia, sei lá. E aí, isso é característico pra caramba o filme inteiro, né? Uma outra coisa que é muito... Aquela, uma das melhores cenas pra mim, quando a Arika acorda de madrugada, tá o Toshio sentado no pezinho dela ali na cama, pé da cama, e tá a Kayako olhando ela por cima, assim, né? Enquanto ela tá ali acordada, né? E aquilo ali fica exposto, né? Não é muito longo, mas também não é curto, não tem jumpscare. São coisas muito construídas, né? Você tem tempo de ficar agoniado, né? De se assustar. Tipo, você pensa, pô, tipo, quando a galera fica ali presa, né? No Ginkan, por exemplo, né? Tipo, em vez de correr, ela fica ali assistindo, né? Ela descendo gradativamente pela escada, né? Porque, enfim, tá todo mundo paralisado pelo medo, né? Todo mundo morre com a cara no rosto, né? Aquela ideia de, tipo, o susto é tão grande que a pessoa vem a falecer, né? Na hora das aparições da Kayako.
E isso eu gosto. Assim, minha coisa que me irrita muito em filme de terror, assim, é o jumpscare, cara. Eu não gosto de jumpscare. Me deixa extremamente agoniado, assim, né? E pior, né? Que eu sei que onde vai vir, assim, por mais que sabe quando tá construindo ali a cena pra vir isso, né? Cara, eu fico agoniado. Até falei, né, que a gente gravou Pecadores aí, não sei se vocês chegaram a ver Pecadores.
Caralho, que filme incrível, cara. Que filmaço.
Né, tem a cena lá que ele cria ali, que ele dá atenção ali no jumpscare ali com eu esqueci o nome do... Que é com Cornbread, eu esqueci. Pô, quando ele vai mijar, quando os vampiros estão pra invadir lá a festa.
Sim.
Aí, tá nítido ali. Cara, eu vi o filme no cinema, né, eu tava agoniado. Veio e eu tomei susto, assim, eu sou muito trouxa.
O filme que é bom, assim, pra você ficar agoniado, é o primeiro Invocação do Mal. O James Wan, ele é bem sacaninha. Ele diz que vai. Aí ele não vai. Aí na hora que você acha que ele não vai mais, ele vai. Aí, tipo, muita agonia. Muito chato, sacana. Primeiro Invocação do Mal tem muito disso. Primeiro, pelo menos. Os outros eu não lembro agora.
E aí depois a gente, quando a Rika, a gente começa a acompanhar o Katsuya, né? Bom, outro que eu gostei também é o garoto, cara. Faz o Toshio também, sim.
É, ele é bom.
A cara dele, assim, ele realmente parece que tá morto ali. Eu gostei da atuação do garoto, funciona muito bem, assim. E é estranho, assim, eu vi as cenas assim, de bastidores, assim, ele tirou uma foto lá com a Rika, com a atriz da Rika, sorrindo, assim, só que ele azul. Eu falei, cara, é muito esquisito. Todo fofinho, assim.
O que será que ele tá fazendo hoje em dia? Daqui a pouco ele tá indo no Tokusatsu aí, arrasando, a gente nem sabe. Yu Takoyama, o nome do ator.
Aí a gente começa a acompanhar ali o marido, né? Que aí volta, a gente vê ali antes do acontecimento inicial, né? Que ali é o casal jovem e tal, cuidando da mãe e tal. Aí tu vê que a mãe tá cansada, tal, sempre dormindo e tal.
Eu falei de sacanagem, mas ele fez Kamen Rider mesmo.
Que legal!
Kamen Rider, esse Revice que passou, acho que foi o penúltimo? Antepenúltimo, não sei. Antepenúltimo? Enfim, ele tá no elenco aí. Depois, assim, quem quiser procurar...
Excelente.
E aí a esposa do Katsuya lá, aí vê, né? Aí a gente vê lá, né? Aí tu vê que ele fala, né, que tá, você tá me traindo, né, que ele incorpora ali o outro cara lá, né?
O pai do Toshio.
O pai do Toshio, ele começa a falar, né, você tá me traindo e tal, não sei o quê, né, que tu vê que ela tá, a Hitomi tá lá em estado catatônico, né?
Ele incorpora como é que chama o nome do pai? O Takeo Saiki. Inclusive, eu acho esse marido, um marido bem merda, né, cara? Tipo a esposa dá umas indiretas nele, né? Tipo, ele não faz muita coisa, né, nem de casa e tal. Também é bem característico do japonês, assim, né? Tipo, o marido tem que trabalhar e a mulher fica dentro de casa, aquela coisa, né? O dia inteiro, cuidando da casa e tudo mais. E aí, quando ele chega em casa, tem até aquela coisa, tipo assim, como ela é vitimada pela maldição, né? Ele chega em casa e vê a parada toda desarrumada, né? Fica preocupado com ela e tudo mais. Aquela cena é bem agoniante, né? Porque o cômodo é tipo cubículo, né? Aquela cena da cama.
Sim, é muito boa, né? Aí eu gosto que às vezes tem coisa, né? Passa ele aí tá ali o Toshio no fundo, né? Meio passando ali, meio...
Sim, e... sim. Essas cenas são bem legais. Tipo, é simples, né? Não, não tem grandes recursos, mas assusta, né? Tipo, você fica meio porra, essa criança passando, correndo aqui. Deus me livre.
É, capeta em forma de guri, mano.
Literalmente. Exatamente. O moleque todo pintado de branco, cara. É muito... negócio meio doido.
Aí chega a Hitomi, né?
Não, mas a Hitomi, tipo assim, eu fiquei assim, depois eu fiquei pensando, né? Tipo, ela foi outro caso. Cara, ela viu... Tá, de repente é porque a mãe, né, bagunça a casa toda e tal, mas, cara, ela entra numa tranquilidade, começa a cozinhar, tipo, gente do céu, tipo, a casa tá um caos, tá tudo sujo, e ela lá cozinhando numa boa, nem se preocupou com nada que tava acontecendo dentro da casa.
Ah, eu acho que já é o efeito da casa aí, já, cara.
Talvez.
É, faria sentido também. É. E aí o Katsuya, né, ele acabou, tipo, a mulher morreu, né, a mulher acabou de morrer, a gente nota que ele tá estranho, e aqui o Diogo falou, ele começa a incorporar, né, características do marido da Kayako, expulsa a Hitomi, né? E aí acaba o capítulo dele, né? Nessa parte, eu acho.
Isso. Aí acaba. Aí a gente vai ver o da Hitomi, né?
Que é interessante, porque no capítulo da Hitomi já começa com ela telefonando. O telefonema que a gente ouve quando a Rika tá em casa, né? Na primeira cena. É, aí começa a conectar as histórias.
É. Por exemplo, quando eu comecei a ver, eu tinha entendido que ali, o início, né? Depois, quando começou a vir essas histórias separadas, eu tinha entendido que quando a Rika vai lá, já tinha passado um tempo maior, né? Assim, entre um acontecimento e outro, né? Assim, não deixa claro, mas não parece ser uma... Pelo menos aqui, nesse começo, assim, não é uma diferença tão grande, né? Eu pensei, ele já aconteceu já há muito tempo, né? Não, aparentemente não, né? Ainda é algo relativamente recente, né? O caso do... Pelo menos o da morte dos filhos e do Jean.
Isso.
É que aí de novo. Isso que me incomoda. Cara, você tá no banheiro, você vê barulho, sai, mano. Você sai.
É,
você não vai ver o que que... Você não vai ver o que que é, meu irmão. Você não vai ver o que que é, meu irmão. Isso me irrita, assim, na galera. E uma coisa assim que eu adoro ver filme assim, mais assim, em questão de tecnologia, né, cara? Esses celulares aí, maravilhoso, cara.
Ah, isso celular é legal. TV de tubo.
Toques polifônicos.
Ai, cara, é verdade. Tipo,
o jogo da cobrinha.
É muito velho, né, cara? Tipo, nossa senhora. E isso que, tipo, naquela época o Japão ainda tava na frente, né? Tecnologicamente falando, ainda tava na nossa frente. Imagina. Eu nem lembro que celular que tinha aqui em casa naquela época.
Ah, 2002 eu acho que eu nem sabia o que era celular ainda.
Meu pai trabalhava numa empresa lá, e aí ele recebeu um celular, né? Mas era aquele tijolão mesmo, que era uma parada enorme, imensa, que demorava horas pra carregar. E aí eu, né, tive contato com o celular até cedo, assim, aqui em casa.
Né? Aí, porra, fiquei com pena do guarda, tá?
Nossa, morreu de graça, velho.
Só queria ajudar, pai.
Ele morreu muito de graça. Foi no banheiro, né? A cena do banheiro até é legalzinho, né? Tipo, tem essa coisa da a tosqueira assustadora, né? Porque vem aquela cabeleira, assim, saindo do lado do banheiro, né? Mas a cena da a morte da Hitomi eu acho muito boa. Aquela cena é bem legal.
Pois é, aí a morte... Aí, né, ela tá lá no banheiro, né? Ela fala, pô, vi um negócio lá esquisito, tá? O cara, não, vou lá dar uma olhada, né? A cena aí que o Pedro falou, né? Pique loira do banheiro. Aí ela vai embora, vai pra casa, né? Aí tá o... Tá lá com medo, tá? Ela vai lá, o irmão liga pra ela, tal, só que vem aquele barulho esquisito no telefone e tal. Ele falou, não, tô aqui, tal. Ela vai olhar na porta, tá lá, mas não tá. Aí fica com medo.
Confiou, né? Foi muito rápido, né? Como assim, né? Tipo, o cara já tava lá, pelo amor de Deus.
É,
muito bom que no telefone a voz do irmão pergunta qual que é o seu apartamento mesmo.
É, nossa,
é tão legal.
Eu fiquei perguntando isso, eu falei, caraca, pô, ele não é teu irmão? Ele já não tem te avisado, não, pô? Ele não vai saber. Eu falei, ah, minha filha, é assim que morre, dando informação de graça, assim. Aí ela aí jogou o telefone fora, fez o que todo mundo já fez algum dia quando não queria que enchesse o saco, tirou o cabinho do telefone.
Foi assistir um programinha de curiosidades sobre a natureza.
É.
E aí começou a dar ruim na televisão.
Caraca, meu irmão. Aí esse filme quebra a regra sagrada da proteção contra todo mal, que ela estava completamente coberta, cara. Quando você tá coberto, você tá protegido, cara.
Na sua caminha, dentro de casa, sozinho.
Dentro de casa. Você não botou o pé pra fora. Se ela tivesse com o pé pra fora, aí tudo bem.
Tudo bem, é ótimo.
É, que aí você sabe, quando você se cobre, você tá protegido. Se você deixar o pé pra fora, aí você não tá completamente protegido. Pode acontecer alguma coisa.
Tá fora da hitbox da proteção, né?
Tá fora. Já aconteceu, pô. Cheguei, tava onde eu morava antes. Às vezes entrava os gatos lá em casa, né? Pelo telhado e tal. E descia lá pelo terraço e tal. E às vezes eu fui de madrugada beber, ir no banheiro e esbarrei num gato, né?
Meu Deus, cara.
Né? Fiquei como, né? Mas aí sempre eu via barulho no telhado e tal, de gato e tal. Aí, cara, eu falei, cara, é gato, não é ladrão. Aí eu falei, aí eu só me cobria e tava tudo certo.
Pô, cara, será que não era a Kayako do Brasil que tava andando no seu telhado? rapaz.
Pô, não, mas aí eu tava coberta, aí não aconteceu nada. Ela respeita a regra internacional da coberta. Aqui ela não respeitou, achei errado.
Que isso é também outra parada, assim, né? A gente tem, né, até o edredom japonês é um pouco, né, diferenciado, né? Essa coisa do futon, né? Aí, enfim. É outra coisa, assim, que é muito tipo Japão, né? Aquela caminha ali, naquele jeitinho ali e tal. Porra, enfim. Aí a bichinha. Eu fiquei sentindo por ela. Ela parecia uma boa irmã, uma boa pessoa.
E a cena é muito bom, né? O jeito que é feito. Porque realmente a gente não tá acostumado à ideia do cobertor não ser um lugar seguro, né?
Seguro.
Então o jeito que a câmera vai se mexendo, os focos, ela se cobrindo cada vez mais. E aí a hora que ela realmente vê o que tá acontecendo, nossa, é muito bom.
E os olhos esbugalhados, tanto da Kayako quanto dela, né?
Sim.
E de novo aquela coisa, né? Tipo, é um homem grande, assassino, com a faca, a espada, o espírito que vomita na tua cara, né? Mulher branca, com o olho esbugalhado e tchau. Assim, tipo, tu me viu? Tchau, acabou, né?
Acabou, morreu. E não tem gore, não tem nada, assim. Não mostra
isso,
nada.
Exatamente.
E assim, e funciona, tá? Não, eu gosto de gore, tal, né? E aqui funciona muito bem, né? Ele funciona bem pro horror, assim, dá bem a atenção, tal.
Não sei se vocês já gravaram, você falou em gore. Cara, O Mal que Nos Habita, que filme maravilhoso. Nossa, eu tô tentando convencer minha esposa a assistir só pra ver a cara dela, de horror, assim, sabe? Ela não conseguiu mais dormir tão cedo.
Ah, o Evil Luck, né?
Isso.
O Natiel, a gente gravou. Gravou não, o Natiel gravou, né? Ele gravou.
Melhor cena do cachorro, cara. Eu fiquei esperando ansiosamente pelo cachorro. Mas enfim, voltando pro filme.
Aí a gente vê o Toyama, né? Que é o que era lá o chefe da Rika, né? Tá indo lá na casa lá e tal, né? Aí vê lá.
Nossa,
ela...
esse ainda é outro cara que morre de graça, cara. De graça, de graça, de graça. Não, pera, o Toyama não é o policial?
Não, ele é o cara da. Não é o policial, não. Ele é o.
É o chefe, né?
É o chefe dela, é.
Ah, tá. Inclusive, percebeu um climinha de safado sem vergonha? Cachorro?
Não.
Nossa, né? Tipo, eu te pago um jantar depois, não sei.
Ah, sim. Sim.
Empurrando ela nos esparros, tá ligado? Tipo, culpa toda dele, na verdade, né? Porque ela tentando dizer, pô, mas o outro cara tava lá e o outro cara sumiu e, tipo assim, você vai me mandar pra lá? Ele, vai lá, tipo, se vira.
Ah, eu falava, cara, eu sou voluntário, eu não recebo pra isso, não. Tchau.
Tanto é que quando ele chega, né, que ele já encontra com a velhinha morta e a Rika lá com a cara, né, assustadíssima lá e tal, ele fica todo cagado, né? Depois ele já aparece ali no carro da polícia, né? Dando depoimento, né?
Do gato. Aí depois a gente já vê a polícia aí já investigando e tal.
E nosso gato tá arranhando a porta, que susto. O gato tá aqui miando, tá me assustado de madrugada. Ainda bem que não é preto, é branco e laranja.
Aí depois eles vão lá, né, falando que já tinha um outro caso, né? Aí vê o caso lá que aconteceu, né? Que ela fala lá, o Toshio, né? Que era o garoto, né? Fala policial, né? E o... Que a gente vê, né? Que é o Saek que tinha matado a mulher, né? Kiyako, né? E o... Depois ele morreu na estrada e tal. E tem lá a foto do garoto, né?
Isso.
Aí a gente começa a ver essa... Aí o filme começa a conectar as coisas, né? Depois...
A polícia começa a trabalhar, né? Efetivamente, né? Começa a ligar os pontos. E aí aciona aquele outro policial.
É, que aí a gente vê a Izumi, né? Criança, né? E o pai dela, né? Que era um ex-policial que tinha trabalhado no caso antes, né? Só que aí ele saiu da polícia, né? Porque ele viu que já tinha tudo morrido e tal, né? Ele saiu, né? Aí o cara vai lá atrás dele, né? Pra ver o que aconteceu, né? Que aí ele quer ter algumas... Falar algumas coisas sobre o que aconteceu, né? Aí depois tem o... Que ela, aí o policial fala lá com a Rika lá, que ele fala... Ah, se esse garoto tivesse vivo, ele teria 11 anos, né?
Então,
só faltou... Ele teria 15 anos se tivesse vivo. Só faltou isso pra comer, né? Da Samara. Teria 15 anos se tivesse vivo, né? Não sei se vocês já receberam o corrente da Samara.
Sim, sim.
É, o Toyama é o ex-policial mesmo, Diego. É o ex-policial, o Toyama.
Ah, tá.
O do testão, né? Vamos colocar assim que é mais fácil.
Ah, eu tinha entendido que ele era o chefe da Rika lá no...
É, o chefe da Rika é tão, tipo, esquecível que eu nem lembro o nome dele, cara.
Ah, tá. Porque aí depois eles encontram ele morto lá no... O cara tá no banheiro lá e encontra ele morto lá.
E é bem na hora que eles estão conversando com o Toyama, que é esse ex-policial, aí, né, o pessoal já chega pra avisar que encontraram outro corpo, né? Que é, no caso, do chefe da Rika. Aí o Toyama, né, ele tenta queimar a casa, que é uma coisa que acontece, né, com alguma frequência na franquia, né, na tentativa de destruir a maldição. Só que aí quem sobra, né, o Toyama morre, não sei como que ele morre, mas o fato é que os outros dois policiais também, né, acabam sobrando também, né. Quando eles entram, já dão de cara com a Sada, com a Kai, eu ia falar Sada, com a Kayako.
É, não, ele morre também, porque ele depois o ele tá lá vendo a TV, né? Isso, o Toyama era o ex-policial, né? Desculpa. Sim. Aí, gente. E o aí depois o que ele volta lá na casa e ele vê a filha mais velha.
Isso, a Izumi, que tem um capítulo só pra ela, né?
Né? É, no finalzinho aí, né? Ele morre lá, que ele vai lá, ele vai pra cá. Eu acho que ele volta pra casa, né? Ele morreu, acho que ele morreu na casa dele, pelo que eu entendi, tá? Aí ele vê a filha mais velha e depois ele morre também.
É porque isso. A esposa fala depois, né? Que ele ficava no quarto do mesmo jeito que a filha fica depois.
É, e depois...
É verdade, aí, é verdade, Bia.
Aí a gente vê a Izumi aí mais velha.
É, a morte da Izumi, acho que é a mesma morte do dele, né? Basicamente, se for parar pra pensar agora, né? É só uma recapitulação, né? Da morte dele. O nome do chefe da Rika é Hirohashi.
Ah, tá.
Mas aí o cara tão esqueceu, acho que não tem nem sobrenome do só Hirohashi.
Tipo. E tu vê assim, né? Que aí ela tá lá, eles falam, ah, cadê a foto da... Tá lá no colégio, tá as amigas lá querendo ver a foto dela, que eles tinham tirado foto lá de, sei lá, viagem, sei lá, alguma coisa assim.
É.
Viagem da escola, alguma coisa assim, né? E tu vê que ela também tá meio paranoica e tal, porque eles, né, tinha feito, né, umas amigas dela tinham sumido, né? As outras amigas, né? E é aquilo, né? Que aí tinha feito lá um... tinham ido lá na casa, né? Elas tinham ido lá, né?
Foi. Que aí a gente vê essa parte pela perspectiva do Toyama, né? Isso é interessante, tá? Essa brincadeira que o diretor faz, né? A gente vê essa cena pelo Toyama.
Isso.
Quando ele tá em casa. E depois ela, né, acaba sendo perseguida, né? Pelas colegas de classe.
Pelas colegas, né? Que aí é esquisito, né? Que aí ela tira a foto lá. Aí eu achei esquisito, né? Porque aí elas viram a foto errada lá. Olha, pô, porra, o professor, o cara que revelou a foto não falou pra ele, não. Cara, só fiz isso aqui.
Eu tenho a teoria de que...
Só apareceu pra ela, só.
É, né? Aquela parada da... Se for comprar a ideia, né, de roteiro, assim, acho que de influência, né? Do que aconteceu, né?
Faz sentido.
Inclusive, a Izumi, eu acho que ela não chega em... Quer dizer, ela entra, assim, né? Ela entra também. Mas ela sente, né, a presença na casa. Tanto ela quanto a Rika também sente forte, né? Porque várias das pessoas, os personagens, acabam sentindo alguma coisa com isso.
Isso aí. Aí depois a gente vê a Rika lá trabalhando lá no hospital e tal. Hospital, casa de repouso, né? Parece uma casa de repouso, né? Aí depois ela vai almoçar lá com a amiga lá e vê o Toshio lá debaixo da mesa, né?
Nossa, barriga, essa cena é muito boa também.
Aí a colega dela tinha ido lá na casa também, né? Não sei pra que ela foi lá. O que ela foi fazer lá?
Nossa, essa parte é muito agoniante. Tipo, porque quando ela liga, né? E ela fala, né? Que ela tá com... Ah, lembra daquele garoto que você tinha
falado? Ah, é verdade, isso.
Tô aqui na casa dele. Né? Nossa, cara, porra. E aí a Rika sai correndo, né? Tipo assim, mas assim, né? Tipo, já sei, né? Tipo, a minha amiga rodou.
E isso, pra mim, é a crítica ao sistema de educação japonês, porque isso lá é obrigação de professor, meu irmão?
Imagina, coitada, já não trabalho ciente.
É acúmulo de função aí, ó, a crítica aí.
Nossa, cara, os pais, acho que não sei se, eu não lembro assim com que frequência, né? O pessoal e os pais também, né? Tinham que ir pra escola, o catagrama, né? Limpar a escola, deixar a escola limpinha e tal. Eu lembro de uma vez que eu fui pro mercado trabalhar e aí teve alguma reunião, alguma parada lá, eu não entendi nada, tava falando, né? O diretor falava rápido pra caramba, não tinha entendido nada. Aí, de repente, fomos todos pro estacionamento, aí começaram a distribuir luvas, né? Aí eu vi todo mundo colocando, eu só seguindo o exemplo, né? Eu botei a luva, né? De repente, começa todo mundo a se agachar, com um monte de saco na mão de lixo, né? E começa a catar os matinhos que tinha no estacionamento. Aí eu entendi, né? Tipo assim, tava um sol desgraçado. Tava vindo o supervisor, né? Pra empresa no dia, e a gente tinha que deixar o estacionamento limpo. Aí todo mundo lá de quatro, debaixo do sol quente, escaldante, de uniforme catando grama. Experiências no Japão.
Coitado, nossa. Pior que... Eu não sei se era melhor ou pior você ter Bart só na hora ou já saber que ia acontecer e ficar triste antes.
Nossa, eu tenho várias histórias de reuniões que acontecia, tipo... Era coisa de 5 minutos, né? O cara falava um monte de coisa lá e eu não entendia nada, né? E, enfim, eu teve... Só, tipo, a última, só pra curiosidade idiota, mas, tipo, ele tava falando um monte de coisa, de repente ele falou Tifu. Aí, eu, na minha cabeça de maluco, né, que jogava muito RPG, Tiff? Tipo, ladrão? Aí eu comecei a interpretar na minha cabeça que tinha tido alguém tinha roubado alguma coisa, né? Aí depois, meu colega japonês parou e conversou comigo, né? Aí, não, tipo, não é... Não, Tiff, Dragon Quest, Final Fantasy. É Tiff, de chefe, né? Aí eu... Ah, tá. Tipo, eu acho que o chefe tava vindo alguma coisa. Coisas que me aconteceu, né? Barreiras da língua.
Só voltar aí rapidinho, né? Na morte da Rika, da Izumi, quando puxa... Vem a outra por... Ela tá fugindo das duas. Ali vem a outra por trás e puxa a cabeça. cabeça dela. Assim. Cara, eu achei muito maneiro. Assim. É tão simples, mas, cara, funciona muito bem.
Foi muito legal. Assim,
eu gosto dessa... As cenas de morte aqui desse filme são muito boas, assim. Eu realmente gosto.
São efeitos práticos, né? Tipo, não é nada... Não é efeito especial, é literalmente efeito prático. E assim, e aquela coisa também, né, que foi legal, que o cara pega ela justamente no... A Kayako pega ela justamente no altar, né, que estava pro pai dela, né? Que é comum ter esses Isso. altares dentro de casa. Tipo, enfim, barril, cara.
Isso. Aí depois que a amiga da Rika vai lá na casa lá, né? Aí tu vê, né? A Kayako descendo ali, né? Toda assim, tipo uma aranha mesmo, quatro e tal. E a maquiagem é bem boa aí, tá? Gostei.
É, inclusive, essa cena ela, é como se ela tivesse acabado de ser assassinada, né? Pelo marido. Que ela tá toda esquentada mesmo e tal.
Uhum. Aí tu vê, né? Que ela cai ali, fica parada ali, né? Não consegue sair. Né? E eu gosto também da cena anterior, quando ela tá olhando no espelho, né? Que aí ela bota a mão assim, vem a mão por baixo da Kayako dela, né? Meio que, pô, é maneiro.
É, essa parada da mãozinha, né? É aquela brincadeira, né? Que no Brasil a gente fala, cadê, achou, né? Aquela brincadeira que faz com o bebê, né? No Japão eu não sei porquê, eu não lembro assim a origem, mas meu professor me ensinou uma vez, iruka, 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 ina, iruka, tipo, é o golfinho, né? Cadê o golfinho? E aí o velhinho fica o tempo todo ali, é como se ele estivesse vendo o Toshi, eu acho, né? Junto com a Rika. Por isso que ele fica mandando o assistente social sair da frente, né? O idiota lá. Porque pra ele tá brincando com o guri.
É, porque eu achei, era só um velho tarado. Agora que tu falou, fez sentido. Falei, só um velho... Agora foi mais sentido. Falei, só um velho tarado, tá, coitado da Rika.
É isso dele tá vendo o Toshio, que aparece no... Quando vira a câmera, dá pra ver o Toshio na frente, velhinho, no reflexo da porta.
Isso.
É
bem rapidinho. Bom.
E essa brincadeira em inglês é o peekaboo.
Isso. Se
estiver ouvindo aí.
E aí a Rika, por fim, né, ela acaba tendo um final mais trágico, dos mais trágicos, né? Porque ela, assim como outras mulheres, né, ao longo da franquia, ela acaba tendo que sofrer tudo que a Kayako sofreu, né? Na mão do marido dela. No diferente do... Acho que no americano fica a coisa mais explícita, né? A gente mostra, né? Realmente o cara matando, enfim. No japonês, eles não tem essa... Não trabalha dessa forma, né? Eu até prefiro, né? Acho que do jeito que eles fazem no japonês, respeita mais a estética, né? Do original, né?
É, acho que fica bom, assim. No, às vezes menos é mais.
É, e tipo, no começo do filme, ele só faz o... É só o som, né? A gente vai vendo os pedaços do corpo dela, né? Closes, assim. Mas não... E aí ele mostrando, né? Ele tá ali com tipo um estilete, né? Que ele usa pra cortar as cartas de amor dela, pro professor Kobayashi, né? E aí tem a questão do diário dela também, que ela escrevia, né? Assim, ela não era uma pessoa também muito sã, né? Mentalmente. Ela era uma pessoa também que tinha seus problemas. Não justifique o que aconteceu com ela, né? Mas ela era também uma pessoa... Era uma família totalmente disfuncional. Mas coitado do menino, né? Que se lascou. No final das contas foi ele, né?
É, acho que o pior foi o garoto.
O gato também, né? Coitado. Não tinha nada a ver e sobrou. Foi esfolado.
Aí o filme acaba, né? A gente vê lá... Aquela ali é a Rika, que tá no finalzinho do filme? Fala tudo isso aguentado?
Não, ali é a Kayako mesmo.
É a Kayako, né?
Que a Kayako, na verdade, o corpo dela, né, tecnicamente tá abandonado lá no é um sótão, né? Ali naquela parte de cima da casa.
É, o que devia fazer? Porque até o detetive lá, né, ele ia queimar a casa, né? Tá tentando tacar fogo lá. Né?
Isso.
Aí ele morre, né? No preso não deixou, né? Talvez aí devia tacar fogo, mas sei lá, alguém pegar esse corpo, enterrar, fazer um enterro ali, né? Talvez pra alma descansar, não sei, né? Mas, e aí o filme acaba, né? E é isso, assim, isso eu gosto eu gosto do horror japonês, assim, não tem aquela coisa daquela batalha final, tal, né? Como a gente falou aí no programa, né? O mocinho sobreviver, não, cara, é isso. E vai continuar acontecendo, né? E é isso ali, aí tá amaldiçoado e valeu. Com certeza alguém compra essa casa de novo.
Exatamente.
Sempre. Deve estar baratíssima essa casa aí. Baratíssima.
E essa ideia, né, de que, como fala no começo do filme, né, uma vez que as pessoas estão lá, né, a maldição, ela recomeça, né, reinicia, reencarna, e aí a coisa nunca vai parar. Porque o rancor dela não consegue encontrar descanso, né, dentro daquela, daquele, né, em relação à morte dela e tal. E é o que o Diego falou, acho que eu falei disso antes de a gente começar, não tenho certeza se foi antes, já gravando, que pra mim, na época, né, de novo, 12, 13 anos, 14, não sei, alguma coisa assim. É, tipo, totalmente desabituado, né? A ideia de que, pô, todo mundo morre? Como assim? É, não tem a mocinha, né? A Scream Queen no final, lá gritando, dizendo pro pro vilão, bem-vindo ao meu mundo, ou vai se fuder, seu trouxa, e corta a cabeça dele, né? Não tem nada disso, realmente. É tipo, é triste, né? É até uma história, se vocês vão parar pra pensar, de trama, né? Porque, assim, foda que a Kayako mata todo mundo, mas também a Kayako é a vítima, né? Das circunstâncias, né? Da vida dela.
Uhum.
Me dá agonia quando as pessoas entram naquela casa, tipo, ô, velho, não, a pessoa entra, já foi, passou.
É, cadê o Yusuke aí pra resolver essa pendência?
Queremos. Yusuke Urameshi versus Kayako.
E é sempre...
Né? E, cara, vou te falar, gostei do filme, cara, gostei bastante. Tipo, dele é bom, assim, de apresentar as histórias, assim, ele vai com calma, né? É um filme lento, né?
É.
Num, assim, não sei se você tiver acostumado, não tiver acostumado com o terror japonês e tal, talvez não curta, né? Ainda mais se tiver muito acostumado com os filmes de terror jumpscare e tal, as coisas mais rápidas, assim. Mas se você gosta aí não só terror japonês, mas gosta de filme de terror, assim, dá uma chance, cara, porque é realmente muito bom. Bom mesmo, assim. Dá pra, como a gente falou aqui, dá pra assistir sem ter visto você. Eu acho que o que ele precisa contextualizar, ele contextualiza. Uhum. E é aquilo, eu gostaria muito que principalmente no em Tokusatsu, que é uma coisa que eu gosto muito, eu gostaria muito de ver o menos é mais. Na hora que no Tokusatsu, assim, ele exagera. Acho que eu devia aprender um pouquinho com o cinema de terror de baixo deles. Assim. Às vezes menos é mais. E, cara, agradecer o Pedro aí pela indicação, cara. Eu gostei muito. Você tem mais alguma coisa pra falar aí?
De novo, eu fiquei muito feliz de vocês terem gostado. E uma coisa que eu não pontuei, né, que eu acho também outra coisa que eu acho um mérito muito grande desse filme e outros japoneses, né, mas principalmente da franquia Ju-On, é o terror que acontece às, sei lá, às 9, 10 horas da manhã, né, dentro de uma casa, tipo, cômodo, né? Tipo, às vezes tá de manhã, né? Sol entrando pela janela e tal, mas você tá, tipo, muito cagado de medo do que vai acontecer, assim, né? Isso é bem, bem curioso também.
É, porque você não tá livre, né? Nem de dia, mano. Caralho, mano. Tem, já era. Entrou, já era.
O negócio de acontecer de dia tá junto com o negócio de o cobertor não é uma proteção.
O cobertor, é isso que eu ia falar.
Pois é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Jun-O. Tem na, como eu falei aí, tem no YouTube aí, tanto legendado quanto dublado. Vou deixar o link das duas versões aí no post. Mais uma vez agradecer o Pedro aí pela indicação. Foi bem bacana de assistir. É aquilo, eu não, como eu falo aí, não vou atrás de filme, mas geralmente quando a galera indica aqui, eu assisto curtindo. E esse aqui é mais um deles aí que eu gostei de. E vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabás varia.
Mais uma vez, muito obrigada, Pedro, pela escolha. Foi realmente muito legal. E muito obrigada aos dois pelo episódio, foi divertido falar sobre, e a todo mundo que tá escutando também. E podem me achar no Instagram como bia_bot, e pra quem quiser me escutar em outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, arte, trailer animado pra livro, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Planet e encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. Então, só avisar aí.
Pedro, eu quero agradecer de novo pelo convite, né? Fiquei bem animado pra assistir, pra reassistir os outros filmes da franquia, até a série da Netflix também, acho que pensei em reassistir. Não sei se hoje de noite, porque minha esposa já foi dormir, eu tô sozinho e eu sou cagão, mas gosto muito de terror. Tô apaixonado. Basicamente, só vejo filme de terror. Acho até que às vezes eu tenho que parar um pouco, fazer outras coisas da vida em relação ao cinema. Mas, assim, realmente fazia tempo que eu não parava, pesquisava. Eu era fazer muito isso, né? Em relação ao cinema. Então, fiquei bem animado e feliz que vocês tenham gostado, se te conectado aqui com essa experiência. Agradecer o convite novamente. Espero que mais pessoas assistam. Como o Diego falou, tá no YouTube, tá em ótima qualidade, por sinal, reassistir hoje, tá, assim, se tratando de um filme de 2002, né, a imagem tá de ótima qualidade, muito obrigado quem remasterizou e jogou no YouTube.
Não tá Full HD, 4K, dá pra assistir.
Com certeza. Inclusive, bem, tem os demais, né, os primeiros você acha no YouTube também, legendados em inglês, procurar direitinho você acha, fica essa dica também, e outros filmes também de terror japonês são, hoje, por incrível que pareça, é mais fácil assistindo pelo YouTube do que achar em qualquer outro lugar. Eu acho que nesse serviço por filme, cada vida, essas coisas mais cult aí, acho que tem uns filmes desses terror perdido aí no meio do catálogo. Inclusive o chamado, o japonês, o Ringo, tá no YouTube, viu, Diego? Por favor.
Então...
Vamos assistir.
meu Deus do céu. É aquilo, se tá no YouTube, se o YouTube não tirou, pode assistir sem peso na consciência.
Exato. E é isso, sem jabá, é só agradecer mesmo.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu!